A voz do Mineiro. A voz do Mineiro.
Bom dia, cá estamos para mais um número deste espaço já habitual às quartas-feiras nas antenas da Rádio Lunda Norte, que emite na frequência dos 90.3 MHz, sintonia Samanhonga. Nós somos o espaço A Voz do Mineiro, magazine da inteira responsabilidade da Indiama e dos projetos mineiros Juari Cambanje, Quango, Chitotolo e Calonda. Na produção deste espaço está envolvida uma vasta equipa e que tem como realizador o Sapalo Xinguinheca, na sonoplastia e técnica final o Isilico Pinto, reportagem com o Eduardo Leandro e o Benita Sabalo. A apresentação é de Flávio Madeira.
João Bonifácio, é um programa que está a vir bem, é um programa que fala sobre as ações que têm se realizado ao nível de da área de diamante ao nível provincial e é bem-vindo ao programa. Eu desejo para continuar neste mesmo caminho.
A Sanska Local. Eu acho o programa que veio para despertar os jovens da Lunda Norte, particularmente até os funcionários que foram da antiga Diamangue. Eu gostaria que esse espaço continuasse. Ali nós vamos poder saber o que, que a Indiama de facto faz com seus funcionários. O que é que a Indiama pretende fazer com a Lunda Norte? Quais são os projetos que eles têm?
E quando passam 2 minutos da hora 10, este é o Espaço A Voz do Mineiro, que está apenas a começar. Daí que vamos à primeira faixa musical, nesta que é a segunda edição deste mês de outubro. E vamos convidá-lo a ouvir Chinhengo, a música na voz de Father Black e F. Magalhães.
Amarra xingui ve ano hashi aquenda makoke quando o popular manami cola muanda anji kalepu makwa na kwive cola kumbunge usatu manguleka mane yana makanwe na kusemene yanga ulonge anji mubando tore anji mubalonge shi ramusonwe mwana mi wabacho macha moko moko nunga mwisimu mona kaliwa yena mwana mi livumbike bango sevumbi
mama 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 mama
chechinyengwe
mama 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 mama
chechinyengwe
Ashiti mwana mene ngutume
Hapwe mwishe
Unageza wapo hameni angilele
Hapwa hafumbe
Meshiye walunga hameni alonge
Hapwa chuseinde
Mama 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 mama
Chechi nyengwe
Mama 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 mama
Chechi nyengwe
Ashiti mwana mene ngutume
Hapwa mwishe
Meshiye wapo hameni angilele
Hapwa hafumbe
Unageza walunga hameni alonge
Hapo chiseinde
Mama 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 mama
Chechi nyengwe
Mama 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 mama
Chechi nyengwe
Mame chinyengwe kumbunge mama Nashichile mwana welunga hamene kama ngutume Mwana hangu kwa mwishe, mwana hangu kwa chisengi Magudwa na gambile ngo, sema welunga umone wapo Nashichile mwana welunga musono hangu kwa chilaba Tata nyima mangudwa zeno kama chinatambia tata kulinga Umutwale kuingeleja nyi, umutwale kuchimbanda Kanda mchize kunwa walwa ye Ndia musonwe mwana mi Hanguba chuma cha moko moko mwana mi Tundina yesu ekalia iye mwana mi Chichi mwana hameni ngutume
Hapwe mwishe
Unakeza wapo hameni anglele
Hama ufumbe
Umeshiye walunga hameni alonge
Hapo chisenge
Mama 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 mama
Chichi nyewe
Mama 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 mama
Chichi nyewe
Ashichi mwana hameni ngutume
Hapwe mwishe
Umeshiye wapo hameni anglele
Hama ufumbe
Unakeza walunga hameni alonge Mama 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 mama
Chichi nyewe
Mama 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 mama
Chichi nyewe
As vozes de Father Black e F. Magalhães, dois jovens que vão dando grandes cartadas no Music Hall da Lunda Norte e do país, no caso, ouvíamos Chinhengo, a saudação musical que esperamos tenha sido do vosso gosto. De seguida, vamos conferir então os factos que fazem atualidade no setor económico angolano e com enfoque para o subsetor dos diamantes.
Notícias, notícias, notícias.
As notícias na rubrica sobre a atualidade, na voz do Sapalo Xinguinheca.
Bom dia. O Conselho de Administração da Empresa Nacional de Diamantes, Endiama, lamentou o facto de estarem a ser valorizadas questões subjetivas e de cariz regional para pôr em causa a competência de quadros nomeados para liderar o grupo técnico de gestão do projeto diamantífero de Luache, situado na Lunda Sul. Em comunicado de imprensa apresentado por Wilson de Matos, do Gabinete de Marketing, Comunicação e Eventos da Endiama, Aquela empresa esclarece que a nomeação a 2 deste mês do Grupo Técnico de Gestão do Projeto Luache, uma mina que poderá vir a gerar mais de 350 milhões de quilates para o país, está a ser objeto de críticas por alguns grupos nas redes sociais indignados com a não nomeação de pessoas da região leste na equipa, pondo em causa a competência dos técnicos nomeados e a boa-fé do Conselho da Administração da Indiama.
Tendo o titular do Poder Executivo aprovado a nova outorga dos direitos mineiros para a concessão do Luache, no exercício das responsabilidades que lhe foram confiadas para assegurar a manutenção das operações geológico-mineiras e a preservação do cumprimento dos prazos previstos para o arranque da fase de exploração, o Conselho de Administração da Indiama viu a necessidade de criar uma equipa técnica para preparar os passos subsequentes do referido projeto mineiro. Não se trata da constituição da nova entidade comercial titular dos direitos mineiros da concessão do Luache, nem da nomeação de qualquer corpo gerente da empresa, como erradamente tem vindo a ser afirmado em determinados círculos. Não se trata de nenhum órgão novo, de novos cargos, de novas remunerações ou de recrutamento de novos trabalhadores. Trata-se de uma equipa técnica operacional com a missão de dar continuidade às operações geológico-mineiras desenvolvidas até ao momento. É uma task force destinada a acompanhar os trabalhos da entidade contratada como prestadora de serviço, a Catoca, que sempre foi operadora, principal investidora e futura sócia maioritária da Sociedade Mineira do Luele, ainda por criar. A constituição da equipa responde a critérios meramente técnicos, tendo por isso sido incluídos colaboradores com experiência comprovada, provenientes da Indiama e Catoca, que terão como missão criar condições para a conclusão dos estudos geológicos, técnicos, económicos e financeiros que vão sustentar o desenvolvimento da mina.
No comunicado, a Indiama esclarece que, após o titular do Poder Executivo ter aprovado a nova outorga dos direitos mineiros para a concessão do Luache, no exercício das responsabilidades que lhes foram confiadas para assegurar a manutenção das operações geológico-mineiras e a preservação do cumprimento dos prazos previstos para o arranque da fase de exploração, a administração da Indiama viu a necessidade de criar uma equipa técnica para preparar os passos subsequentes do referido projeto.
São decisões puramente técnicas, em relação às quais apenas se coloca o histórico técnico dos quadros e não a sua origem geográfica ou étnica. Todas as questões relativas ao contrato de investimento mineiro, à Sociedade Mineira do Luele e aos quadros que estarão à frente das operações serão tratadas pelos sócios do projeto, detido maioritariamente pela Sociedade Mineira de Catoca. No âmbito de investimento mineiro e demais instrumentos em fase de finalização, a Indiama EP vai desempenhar o seu papel de certificar de que sejam observadas as normas que protegem não só a força de trabalho e interesses das comunidades locais, assim como a proteção do mercado nacional nos termos de que dispõem os artigos 16, 18 e 19 do Código Mineiro. No âmbito do contrato de investimento mineiro e demais instrumentos em fase de finalização, a Indiama EP vai desempenhar o seu papel de certificar de que sejam observadas as normas que protegem não só a força de trabalho e interesses das comunidades locais, assim como a proteção do mercado nacional nos termos de que dispõem os artigos 16º, 18º e 19º do Código Mineiro. O Conselho de Administração lamenta que alguns setores estejam a valorizar questões subjetivas e de cariz regional para pôr em causa a competência dos técnicos nomeados e a boa-fé da direção da Indiama.
Wilson de Matos, do Gabinete de Marketing, Comunicação e Eventos da Indiama, e o teor da nota de imprensa do Conselho da Administração da empresa, onde esclarece os critérios de nomeação do grupo técnico para o projeto mineiro Luache, na Lunda Sul. O Plano Nacional de Geologia cumpriu até o momento 97% da execução física do subprograma de levantamento aerogeofísico, retardando os outros 5 para o próximo ano. Por concluir, estão levantamento geológico, levantamento geoquímico, estudos específicos, construção de infraestruturas para o Instituto Geológico de Angola e infraestruturas tecnológicas, bem como as capacitações dos recursos humanos. O fim do projeto foi inicialmente previsto para 2017, depois para este ano. O projeto estruturante concebido para melhorar o conhecimento sobre a geologia e o potencial mineiro de Angola passou a observar um ligeiro abrandamento nos anos subsequentes devido aos efeitos da crise financeira depois do lançamento em 2014. Na sua concepção, o Plano Geo está delineado com base numa escala que permite o fomento e a implementação das políticas relacionadas, principalmente com o subsetor dos recursos minerais, através do fornecimento de informação geológica fiável aos investidores. O Ministério da Economia e Planeamento estima para 2021 um crescimento conservador de 1%, enquanto o FMI, com uma projeção mais otimista, espera que Angola cresça 3,2%, podendo sair dos ciclos de recessões sucessivas, anunciou o secretário de Estado do Planeamento, Milton Reis. A projeção do governo para este ano, associando já o efeito pandemia da Covid-19 na economia, é uma contração de 2,8%, muito abaixo das estimativas de 4% do FMI. A atividade económica contraiu, em termos homólogos, 1,8% no primeiro trimestre e 4,6% no segundo trimestre de 2020. Ao falar no habitual briefing bissemanal do Ministério da Economia e Planeamento, sublinhou que as previsões são mais conservadoras, tendo em conta as incertezas da conjuntura atual. Bom dia.
Bom dia, Sapalo Xinguinheca, na rubrica sobre a atualidade. E para trás ficam as notícias. É tempo para mais um trecho musical nesta manhã de quarta-feira, 14 de outubro de 2020. Não saia daí, porque daqui a instantes voltaremos com a reportagem do dia.
Notícias. Notícias. Notícias.
Alimbata, ayo kakuli zanga. Kwela nina zanga yena, doa kukufa, yena uliwa yami. Uli mbunge yami. Tangwa lupengu na kwanga kuzuo, naleka polami. Yamingu na inyu kufupa la marahashi. Nagasa jia na yana ya kufupa na marahashi. Nambu kufuna.
Yeah.
A música do grupo SJ, jovens daqui da província da Lunda Norte, que também vão firmando o seu nome nos anais da música angolana. Aqui neste espaço, a música nacional tem primazia e promoção assegurada.
A voz do Mineiro.
Agora passam 21 minutos da hora 10, a voz do Mineiro, espaço da inteira responsabilidade da Indiama e das associadas Wari Kambanje, Kalonda, Chitotolo e Quango. Continuamos a fazer acontecer esta edição de quarta-feira, 14 de outubro de 2020. Agora vamos passar para o espaço de reportagem, uma reportagem que gira em torno do funcionamento da Sociedade Mineira do Furi 3. A Sociedade Mineira do Furi 3 está apostada no aumento dos seus níveis de produção e no apoio às comunidades circunvizinhas, com programas de impacto social, como a construção de escolas e o fornecimento de água potável à população. Segundo Tobias Junge, diretor de Operações Mineiras do Furi, aquela mina que desde agosto do ano passado se encontra em fase de prospeção, com um investimento de 35 milhões de dólares norte-americanos, está ainda apostada na criação de condições para a produção de verduras e o fomento da piscicultura na região de Fucaúma, município do Cambulo.
Estamos numa fase lamentavelmente crítica porque trabalhamos hoje para o estoque da mina, mas temos um compromisso com a sociedade de não diminuir os empregos. Não vai se diminuir nenhum emprego. Dos 300 empregados, diretos e indiretos, 80% são locais. Nossa produção diária hoje em quilates, a média diária desse ano, chega a 7 mil quilates por mês. E temos um projeto de expansão em duas fases, que são mais 20 a 30 milhões de dólares que vão ser investidos aqui para chegar numa primeira fase de expansão a 12 mil quilates e numa terceira fase de expansão ultrapassando os 18 mil quilates por mês. Fornecemos já água cada domingo para a população. Lamentavelmente não dá para fornecer para todo mundo, mas o domingo inteiro nós distribuímos água. Temos um projeto de bombear água de uma fonte para a vila e conseguir de uma forma mais regular fornecer água. Além de ter o compromisso também de fazer a manutenção do gerador da vila, todos os projetos em andamento, em estudos, em conjunto com a administração local. Temos outros projetos, também um projeto agrícola, que vai nos fornecer com produtos como verduras, entre outros. Temos um pequeno teste que estamos fazendo com piscicultura para ver se conseguimos também levar isso para frente, como por exemplo com tilápias.
Ouvimos Tobias Junge, diretor de operações da Sociedade Mineira do Furi, que apesar de estar com uma produção média diária de 7 mil quilates de diamantes por mês, também se ressente da atual conjuntura económica, mas ainda assim os sócios se mostram confiantes nas reservas existentes, que ultrapassam os 600 mil quilates de diamantes na zona de Conceição, a sociedade Concessão. A Sociedade Mineira do Furi tem como sócios a Dicorp e a Indiama. Está localizada no setor de Fucaúma, município do Cambulo.
A voz do Mineiro.
Continuamos a levar até si o espaço A Voz do Mineiro na Rádio Lunda Norte, Sintonia Samanhonga. Daqui a pouco, não perca a interessante abordagem do repórter mineiro Eduardo Leandro em torno dos instrumentos musicais da cultura tchokwe. Mas, por ora, vamos à rubrica de entrevista em que trazemos o mineiro Bernardo Campos, da Sociedade Mineira do Chitotolo. Bernardo Campos é o chefe das operações da Sociedade Mineira do Chitotolo. Nesta entrevista, ele fala-nos, para além do seu percurso no setor mineiro, dos níveis de produção da empresa nos últimos tempos, ações sociais para com as comunidades e as medidas de prevenção em curso contra o novo coronavírus.
primeiro grande impacto derivado pelo Covid-19 foi exatamente a redução da produção, que resultou imediatamente da redução da força de trabalho para cerca de 40%, como medida preventiva para se reduzir os riscos de contaminação. Por outro lado, sobretudo nos primeiros 2 meses, o mundo parou. O comércio de diamantes não foi uma exceção, porque os compradores continuam literalmente impedidos de viajar para negócios, como todos sabemos. Pela lei da procura e da oferta, os preços baixaram bruscamente, o que por sua vez se traduziu na drástica redução das receitas, menor volume de produção e havendo alguma venda aos mais baixos preços, que no caso de Citotolo chegaram a sofrer uma redução da ordem dos 30%. Ora, hoje a nossa faturação, por via disso, anda à volta dos 40% daquela que nós tínhamos em tempos normais. Em face dos custos fixos e dos custos relacionados com as medidas de prevenção contra o Covid, isso acaba por traduzir-se num sério problema para a tesouraria da empresa. Tivemos que rever a estratégia da empresa e adiar alguns programas, muitos dos quais com impacto significativo na preparação dos blocos, o que poderá ter impacto negativo nos volumes de produção dos próximos meses. Mas a vida humana não tem preço, pelo que corresponde à prioridade para a Sociedade Mineira de Citotolo. A revisão dos turnos e da rotatividade dos trabalhadores, a aquisição de meios de prevenção e sua distribuição nas frentes de produção. Junto da administração local e da comunidade circunvizinha, a empresa procedeu à oferta de meios de prevenção à Comissão Provincial de Luta contra o Covid, oferta de meios de prevenção à Administração Municipal de Cambulo e também à comunidade nas aldeias circunvizinhas. No Dundo, foi instalado um centro de observação médica e um centro de quarentena para reforçar o processo de prevenção, observação e acompanhamento dos trabalhadores. Em Luanda, a Sociedade Mineira de Citotolo criou um centro de quarentena com uma equipa permanente de técnicos de saúde, onde são recebidos os trabalhadores para os devidos efeitos. É evidente que todo o esforço da empresa será pouco se não houver correspondência e, sobretudo, respeito dos próprios trabalhadores. A Sociedade Mineira de Citotolo tem vindo a oferecer apoio médico e medicamentoso nas aldeias circunvizinhas. Desenvolveu também um projeto, que é o projeto Educar, na Vila do Zage, para o qual dá o maior apoio possível aos professores, incluindo cestas básicas, quer neste projeto já citado, como também na escola de Malude, construída pela Sociedade Mineira de Citotolo, mesmo na aldeia de Malude, que já funciona há mais de 3 anos. Por outro lado, a Sociedade Mineira de Citotolo vem também, está a construir na localidade de Muita, um complexo escolar que inclui um posto médico, uma quadra desportiva, residência para os professores, para além da própria escola de 8 salas. Portanto, estas são ações concretas que vimos desenvolvendo na área circunvizinha. Importa ainda referir que, para além disso, temos estado de mãos abertas, braços abertos, disponíveis e apoiando também a própria administração municipal de Cambulo e, noutros casos, até o próprio governo da província da Lunda Norte, naquilo que, nos é possível participar. Ainda recentemente, lembramos-nos de termos participado muito ativamente na reconstrução da ponte sobre o rio Luana, destruída há cerca de 34 anos. Portanto, estas e outras são ações concretas que temos vindo a desenvolver no âmbito da nossa responsabilidade social.
Acompanhávamos assim, no espaço de entrevista, Bernardo Campos, chefe de operações da Sociedade Mineira do Xitotolo, falando dos níveis de produção e também das ações sociais daquela sociedade que opera no município do Cambolo. Daqui a pouco vamos até o município do Capenda Camulemba, onde no âmbito da responsabilidade social da Indiama, por via do seu braço social, a Fundação Brilhante, foram brindadas as madres da Congregação do Divino Coração de Jesus, irmãs filhas do Divino Zelo, com a construção de uma residência. Isto para daqui a pouco. Antes, vamos mesmo embarcar novamente no apaixonante mundo da música.
Chica anama kenga mbaya matala tetume kuchina mise china ya mita togo wazekani manyinga je mbaya malisa
mise 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 mise
Musono funa,
funa mize utale ana e.
Musono funa,
funa mize utale suwe.
Musono funa,
funa mize utale ana we.
Musono funa,
funa mize.
Musono funa.
Funa kuzo mize tulele. Catela curilunga, como bema catela curulo, catela cuzu, canda o londe lila de seque jaji, canda o londe lila o renha waji, mise,
musono funa,
mise, mise, funa cuzu,
musono funa,
funa mise, utale ana e,
musono funa.
Grande música do Grupo Sagrada Esperança da Lunda Norte, agora numa nova roupagem, não é? Num outro estilo e menos acelerada, aí com a voz do grande Mbanza sempre presente a mostrar o que bem sabe fazer, o seu bem cantar.
João Bonifácio, é um programa que está a vir bem, é um programa que fala sobre as ações que têm se realizado ao nível de da área de Diamante ao nível provincial e é bem-vindo ao programa. Eu desejo para continuar neste mesmo caminho.
Atanska Local. Eu acho o programa que veio para despertar os jovens da Lunda Norte, particularmente até os funcionários que foram da antiga Diamangue. Eu gostaria que esse espaço continuasse ali nós vamos poder saber o que que a Indiama de facto faz com seus funcionários, o que que a Indiama pretende fazer com a Lunda Norte, quais são os projetos que eles têm.
A Voz do Mineiro.
O testemunho sempre importante de quem nos ouve, porque afinal de contas é por si e para si que fazemos acontecer este espaço semanalmente às quartas-feiras aqui na Sintonia Samanhonga. Daqui a pouco vamos embarcar para as questões culturais, hoje com os instrumentos musicais Chokwe e com o Eduardo Leandro. Mas antes, vamos dar um salto até o município do Capenda Camulemba para, na rubrica sobre a responsabilidade social da Indiama e empresas associadas, ficarmos a conhecer o internato das Madres da Congregação das Irmãs Filhas do Divino Zelo. Orientada pela irmã Amélia Castanhete, a residência das irmãs no Capenda Camulemba conta com duas madres de nacionalidade brasileira e nela habitam também três jovens mulheres que aspiram em seguir a religião cristã. A irmã superior Amélia Castanhete agradece o gesto da Fundação Brilhante e avança os projetos em carteira para o apoio à comunidade do Capenda Camulemba e o crescimento da Congregação das Irmãs Filhas do Divino Zelo.
Chegamos em Capenda Camulemba, aqui na Lunda Norte, no dia 7 de novembro de 2014. Aqui passamos a residir numa casa protocolar. E casa protocolar não era a nossa residência, era a residência do Estado. E nós precisávamos realmente de uma residência. Então, fomos ao administrador para pedir que ele fizesse uma casa para nós. E ele sempre nos dizendo que não haveria possibilidade. E um dia, conversando então com o padre Bento, padre de Cangula, ele sugeriu: por que vocês não fazem um projeto para a Indiama? E nós dissemos: é boa ideia. Foi então que nós fizemos o projeto. Depois que nós fizemos o projeto, o bispo de Dudundo, Dom Stanislau, ele nos disse: deixa que eu levo pessoalmente o projeto. E levou o projeto a Luanda e sentou com o PCA, apresentou o projeto, depois continuou conversando com o PCA algumas vezes ainda, e nós recebemos a resposta positiva de que nós teríamos uma casa financiada pela Fundação Brilhante. E é uma casa que nós tanto desejávamos e que atende às necessidades nossas, né? No momento em que nós nos encontramos e nas atividades que realizamos. É bem feita, bem estruturada, né? Isso já nos dá segurança de sermos bem localizadas. E agradecemos a Deus e agradecemos também a toda a equipe da Fundação Brilhante, que nos proporcionou esse presente. Gratidão é a palavra que a gente quer realmente expressar residindo aqui nessa casa que, primeiramente, agradecemos a Deus por ter nos concedido e ao PCA da Indiama, né, que também muito gentilmente me atendeu nas vezes em que eu telefonei a ele pedindo que ele nos ajudasse. E aproveito também para agradecer toda a equipe, que aqui sempre, de 15 em 15 dias, comparecia, né? Engenheiros, toda a coordenação, toda a equipe, né? que fez força, que ajudou para que esse projeto se realizasse, e pela presença de todos eles. Né? Gostaria de dizer também que a nossa residência, ainda para ser completa, nós ganhamos todo o apedrejamento. Camas, guarda-fato, mesas, cadeirão, televisão, enfim, tudo. E ainda mais um gerador de 12 caviares. E isto também foi um presente magnífico. E aqui nós desenvolvemos um trabalho junto à comunidade, que é um trabalho de evangelização em primeiro lugar. Depois, a promoção da mulher. Trabalhamos com as mulheres, promovendo, né, dando algumas orientações sobre saúde, sobre alimentação, sobre higiene, né, sobre convivência. E assim, depois também trabalhamos com alfabetização de adultos e adolescentes. Alfabetizamos mamás, papás e alfabetizamos também adolescentes que não aprendem a ler na escola. Também temos uma farmácia que atende às necessidades aqui da nossa população. Parte da farmácia é para a nossa manutenção e parte de outra parte é para beneficiar a população carente da nossa cidade, especialmente da sede. E o nosso projeto daqui para frente também é um trabalho que já estamos até iniciando com adolescentes. Nós temos um grupo de adolescentes que rezam pelas vocações e buscamos também, através dessa oração, ou mesmo um encontro mensal com esses adolescentes, a dar uma orientação para suas vidas, a fim de que eles possam escolher a vocação certa para o seu futuro. E também procuramos descobrir, entre esses adolescentes, aqueles que provavelmente tenham vocação para a vida religiosa, para a vida sacerdotal, e também uma orientação para o matrimônio, a fim de que eles possam, na vida, né, serem felizes e viverem como pessoas realizadas. Temos ainda um sonho para realizar. Quem sabe a Fundação Brilhante nos ajuda nesse sentido, né? Um espaço físico. Gostaríamos de construir duas salas, pelo menos, né, para que pudéssemos realizar um trabalho com as mamás, orientando elas no sentido da educação dos filhos, dando curso de culinária, curso de corte e costura, bordado e de gerenciamento da própria família, de como educar os próprios filhos. E para as crianças e os adolescentes, nós poderíamos ter, né, gostaríamos de ter, um espaço para dar aulas de alfabetização, dança, ginástica, e junto pudéssemos também fazer um trabalho de introduzi-los na sociedade de uma forma harmônica, né? Trabalhando sobretudo a questão do entrosamento entre eles, né? O respeito, a dignidade que cada um tem, o espaço que cada um ocupa e como ocupa esse espaço na sociedade, na vida, para que eles possam futuramente serem pessoas realizadas e possam contribuir, né, para o crescimento próprio e da sociedade, da comunidade.
Irmã Superior Amélia Castanhete e o crescimento da congregação das Irmãs Filhas do Divino Zelo, beneficiárias de uma residência para obras sociais, gentileza da Fundação Brilhante no município do Capenda Camulemba, zona sul da província da Lunda Norte.
A Voz do Mineiro.
10 horas 44 minutos, agora é sobre os instrumentos musicais tchokwes que vamos falar. Com certeza o amigo ouvinte já terá ouvido falar do ngoma, batuque muito utilizado nas celebrações como o mukanda e o chisela, só para citar algumas. Mas a este instrumento juntam-se outros tantos que criam os contagiantes ritmos musicais tchokwes. A abordagem fica a cargo do repórter mineiro Eduardo Leandro.
Exato, bom dia. São vários os instrumentos musicais usados na cultura lunda tchokwe. Nomes como ngoma yashina, chinguvo, machacaia, kisange, entre outros, a tocarem em sincronia, produzem o folclore desta cultura. O músico Manuel Vungo é quem começa por nos falar destes e outros instrumentos musicais utilizados pelo povo tchokwe. Manuel Vungo começa na área de membrafones, em que destaca instrumentos como ngoma yashina, mukupela e chinguvo.
Esses são muito conhecidos. No caso de ngoma yashina, kasumbi, kasasuluio, o mukundu, o mukwazu ou mukupela, que tem duas membranas em cada lado, que significa que um sola e o outro faz o ritmo. Também temos a percussão que é usada na maringa, ndako ou kalikita. Também leva pele. Temos também a puita ou kuita, na língua tchokwe, também leva pele. Esses instrumentos é que são mais visíveis e que todo mundo conhece. Temos na percussão tchokwe um instrumento que é chamado de tchinguvo ou xinguvo. Este instrumento produz o som grave, que é base.
Manuel Vungo fala de outras áreas em que encontramos instrumentos como njimba e kisanja, nas áreas de lamenafones e idiofonia.
Todo aquele instrumento que tem teclas, no caso de kisanja, kakolondonda, então esse instrumento é que se chama lamelafones. Idiofones, é uma classe de idiofone de madeira. Então esse instrumento tem o nome de idiofones ou xilofones, que na língua tchokwe chamamos de njimba, likembe, que é a semelhança do teclado ou do sintetizador. Também temos outra área de percussão onde encontramos na qual o reco-reco, que se chama em tchokwe lundamba, onde encontramos machacaia, que uns chamam de chocalho, ou maracas. Encontramos o mucacalo, que é o toque-toque. Esses instrumentos e outros, no caso de muçambo, que é usado pelos adivinhadores, e os curandeiros para a cerimônia de mahamba. Também os maiangas ou os caçadores usam também esse instrumento para quando tiverem a realizar o seu ritual de caça, então, antes deles partir, usam.
O músico Aguinaldo Silva, da banda Sagrada Esperança, diz que apaixonou-se pelo ngoma e a China.
Feito de uma caixa de madeira, coberto por cima por uma pele. Em função da dimensão da tumba, ela produz sons diferentes. Se estivermos a falar em instrumento tradicional tchoco, estamos a falar de um ngoma. Um goma, tanto que mesmo na tradição tchokwe existe um goma ya China, que faz bastante barulho, seria o base nesse caso, e teríamos ali um kwanzu, um kasumbi, que são os outros que embelezam o ritual, exatamente, na altura de se tocar.
Como é que começou a tocar esse instrumento?
Olha, por curiosidade, e aprendi também a tocar tumbas, toco também bate-bate, toco reco-reco, outros instrumentos que eu estou a tentar aperfeiçoar dentro da banda.
Joaquim Cabang recorda com muitas saudades os tempos em que viu e ouvia sons produzidos por esses instrumentos musicais de que estamos a falar. O cidadão apela para um possível resgate e conservação desses instrumentos da cultura lunda tchokwe.
Alguns estão a desaparecer, porque os fabricantes eram pessoas que viviam em certas aldeias, que essas aldeias também, muitas, desapareceram durante o confronto armado. Então, é preciso que se faça um tremendo esforço para que essas pessoas sejam rebuscadas, para que passem testemunhos à nova geração.
Por sua vez, o chefe do Departamento para a Área de Educação e Animação Cultural do Museu do Dundo, Ilunga Chibango, diz que o museu tem parte deste acervo exposto na área de atividades lúdicas.
Como bem sabe, que o povo lunda é um povo que tem as suas manifestações culturais. Para tal, tem as suas instrumentas que eles usam para servir das festas. No caso, nós poderíamos começar pelos batuques, que são mais usados nessa sociedade lunda tchokwe. Temos o batuque grande, que é o tchinguvo. Nós temos o outro batuque a seguir, que é o mucupela. Temos o batuque de kasumbi. Temos o kasasuluia. São vários instrumentos. Agora, tocando em outros instrumentos que fazem complemento de algumas festas com menos relevância, temos o tisanj, que é utilizado também neste povo. Temos a kidara. Temos o reco-reco. É possível encontrar no Museu do Dundo. São instrumentos que muitas das vezes este povo tem usado para suas festas culturais. Está exposto aqui no museu, na sala de das atividades lúdicas, onde nós podemos encontrar esses instrumentos.
Ilunga Chibango, chefe do Departamento para a Área de Educação e Animação Cultural do Museu do Dundo.
Sim, é.
Os instrumentos musicais da cultura Tchoko com Eduardo Leandro. Esperamos que tenham tomado boa nota.
Adágio popular em Tchoko e traduzido para português.
Kandawamba ngo nguli munene, kumana aliko kanaka hiana. Kandawamba ngo nguli munene, kumana aliko kanaka hiana.
Traduzindo este adágio do dia, a vanglória é uma característica dos homens fracos. Ele tem como significado o facto de que não podemos dizer aos outros que somos grandes, porque para além dos grandes existem os maiores. E podemos tirar como lição de moral a seguinte, curta e objetiva: ninguém é melhor que ninguém. E com esta lição de moral, extraída de mais um dos muitos provérbios que o amigo ouvinte fica a conhecer neste espaço, chegamos ao fim de mais uma edição em que passamos em revista assuntos como o funcionamento da Sociedade Mineira do Furi, que tem como sócios a Dicorp e a Indiama, localizada no setor de Fucaúma, município do Cambolo. Também trouxemos a trajetória de Bernardo Campos, chefe das operações da Sociedade Mineira do Chitotolo, bem como a construção da residência para as madres no Capenda Camulemba, gentileza da Fundação Brilhante, só para citar alguns dos assuntos que hoje trouxemos na bagagem. Nada mais nos resta senão mesmo agradecer aos ouvintes deste espaço, que é da responsabilidade da Indiama e das empresas Wari Cambanje, Quango, Chitotolo e Calonda, pelo carinho da preferência. Despedem-se o Sapalo Xinguinheca e Silico Pinto, Eduardo Leandro, Benita Sabalo e Flávio Madeira, com a promessa de um breve reencontro daqui a 7 dias.
A voz do Mineiro. A voz do Mineiro.